Olá, bem-vindos, muito boa noite. Não é fácil ser filho de peixe, é uma bênção ambígua, uma graça com sua dose de desgraça. Parece que filhos de grandes profissionais precisam não apenas se destacar entre seus pares, não apenas superar as expectativas, como também fazer com que esqueçam sua ascendência. E às vezes, como no caso de nossa convidada de hoje, são cobrados pelas ações dos pais. É injusto, é cruel, exige mais que talento. Coragem, pois, sem perder por um instante sua elegância e categoria, coragem não falta, nunca faltou a ela. Atriz formada desde criança, não ficou à sombra da mãe, apesar da evidente herança genética no falar, em olhares, no gestual. Ela construiu sua identidade própria. Foi estudar teatro, ralar, aqui, lá fora, cumpriu as dores e delícias da formação de atriz e cresceu praticamente diante das câmeras. Com rosto de menina, acumula já mais de 15 novelas e minisséries no currículo, além de 8 filmes e 9 peças. Hoje, se equilibra, como mulher moderna que é, na corda bamba de sombrinha, na vida múltipla de trabalho, casa, marido, filhos, filhos, marido, nessa ordem ou não, 2 filhos, aliás, já entrando na adolescência. É uma alegria para a gente hoje conversar com Gabriela Duarte.
Eva, nossa, que lindas palavras. Adorei.
Ah, linda é você. E eu estou impressionado. Você está muito cada vez mais parecida com sua mãe, esculpida em Carrara, como se diz.
É, a famosa, o poder da genética, né? Não tem, não tem como. Não tem como não dizer que não somos mãe e filha. Que é maravilhoso, acho ótimo.
Maravilhoso, mesmo porque igualmente lindas. Você é de São Paulo, você está passando a pandemia direto aí?
Estou passando a pandemia direto em São Paulo, em casa. Em casa, com os meus filhos, meu marido, a família, né?
Mas vem cá, vocês moravam até bem pouco tempo nos Estados Unidos, não é? Há quanto tempo vocês voltaram? Primeiro, por que vocês foram e por que voltaram?
Bom, nós fomos porque, assim, a gente decidiu, foi uma decisão super pensada e tal, a gente decidiu ter uma nova experiência, sabe? Fazer uma reciclagem, assim, de olhar para nós mesmos, para o mundo. Tínhamos 2 filhos pequenos, né? A Manu tinha 8 e o Fred tinha 3, era um bebê, praticamente. E a gente entendeu que a gente queria nos dá a chance de conhecer uma nova sociedade, sabe? Ver uma nova forma de viver. E aí, como diz você, Pedro Bial, naquele seu Use Filtro Solar, né? More uma vez em Nova York, mas volte antes de endurecer, não é isso? Em todos os sentidos, inclusive, também, né? Que
é verdade. É, não, e aproveite seus pais enquanto eles estão por aí, né? Fique mais perto. Eu acho que tudo isso deve ter contribuído para você voltar. Mas olha só, você não escapou. A gente vai mostrar uma cena sua. Muito menina, buchechuda, top model, 1989, contracenando com a mamãe.
Você tá louca pra ir embora, né?
Como é que você adivinhou?
Eu te conheço, mãe. Sou muito parecida com você. É como se a gente tivesse passado todos esses anos juntas e eu entendesse cada coisinha sua. Você tá parecendo um passarinho engaiolado.
E aí? Quer ir comigo?
Não. Agora não. Eu acho que já bastaram esses dias em Natal e aqui. Mas um dia você vai me chamar pra te encontrar, não vai?
Claro que eu vou te chamar, eu vou te chamar.
E aí eu vou poder levar o Arthur?
Claro que sim, quanto vocês quiserem. Olivia. Oh. Ai, eu te adoro. Tenho tanto orgulho dessa tua cabecinha.
Aí, Gabi, você tinha o quê? A idade que a Manu tem hoje?
15. Um ano mais velha, um pouquinho mais velha. Eu já estava desesperada para fazer alguma coisa desde os 8, 9, 10 anos, sabe? Mas aí meu pai, ó, cortou as minhas asinhas. Mas assim, radical, tipo, não, não vai fazer, não vai trabalhar, vai estudar. E que é aquela história, chorei, chorei, ele fala que... Não é que eu chorei, eu desidratei, né? Pulava, as lágrimas pulavam do meu olho. E eu, muito dramática, louca para começar. E ele, hoje, é aquela história, né? Como a gente agradece os pais por terem segurado. Aí, com 15... Dava mais para segurar, né?
Seu pai pode ter sido o cara que botou limite, mas a sua mãe endossou a posição. Ela também foi muito, né?
Claro.
Firme junto. Isso é bacana, porque, né? Ah, não, atriz. Não, é isso. Tudo tem seu tempo.
Claro.
Agora, eu percebo na sua história que você, para lidar com esse peso de ser filho da namoradinha do Brasil, da Regina Duarte, uma das grandes, mais populares e maiores atrizes do Brasil, você meio que se adiantou às cobranças e quis se pôr à prova. Por exemplo, você ia buscar o Antunes Filho, que, aliás, foi mestre de sua mãe também, e que era um gênio, mas um bocado tirano, é uma escolha meio de se pôr à prova. Tô certo?
Tá, tá certo. Quando eu decidi... Né? Não foi em Top Model, mas a coisa começou a caminhar para uma coisa assim, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Eu intuía, né, que ia ser duro, ia ser bravo, entendeu? A questão da cobrança, né, da exposição. E para mim, de verdade, assim, virou quase uma coisa de vida ou morte, sabe? Eu falei, se eu não realmente puder ser o que eu quero, o que eu desejo ser, não vale a pena. Tá aqui. Então, eu fui atrás de tudo que eu acreditava que iria, sabe, queria fazer da minha trajetória como artista aquilo que eu sonhei, aquilo que eu queria, aquilo que eu precisava.
É verdade que Antunes Filho fazia bullying com você?
Oh, meu Deus, eu amo Antunes, é o meu grande mestre, assim.
Eu também.
É, mas o Antunes, ele me usou durante o tempo que eu fiquei com ele. Eu não consigo, olha, eu falo isso, mas eu não consigo nem ter nenhum tipo de mau sentimento, sabe, por ele. Porque ele me ensinou tanto que as coisas se sobrepõem. E mesmo quando ele fazia esse tal desse bullying aí que você tá falando, que é real, ele me usava como em oposição com a coisa da TV, o exemplar da televisão, entendeu? A pessoa que entra pela porta da frente ou que entra pela porta de trás. Seja lá o que isso que queira dizer, entendeu? Antunes, né?
Agora, vamos assistir uma cena que é tipo uma cena muito clássica, de um clássico, Por Amor, Manuel Carlos, 97, A Revelação.
Fala, mãe. Fala que é mentira. Fala pra mim, é mentira. Fala, por favor.
Não!
Não? Não é mentira? Então, foi o meu filho que morreu e você colocou o seu no lugar? Era isso que você escondia e o Atílio me falou pra ler no seu diário?
É isso, escuta.
Não é verdade, filha. não é verdade, não pode ser verdade, eu não quero que seja verdade. Eu odeio você!
Nossa, 24 anos passados ainda arrepia, hein?
É, emociona. Tô aqui, ó. Engasgada.
A tua mãe, quando foi no programa, naquela época, há muito tempo atrás, onde a gente tinha palco, plateia, ela assistiu essa cena com a gente e falou que foi muito duro fazer, foi muito difícil, com a lembrança dela. Pra você foi assim também?
Nossa, foi muito. Muito. Era muito duro, porque foi a minha primeira protagonista, eu tinha 20 anos. E eu tinha uma responsabilidade, assim, enorme. E essa cena com ela, hoje eu agradeço por ser ela, sabe? Eu acho que a gente viveu ali uma verdadeira catarse, né? Uma catarse, anos de terapia. Então, ali, só naquele momento daquela cena, sabe?
E a Maria Eduarda ainda não era ainda, a internet não era isso, estava no começo, mas tinha página, né? Porque ela não era uma vilã, longe disso, mas também não era uma mocinha, igualmente longe disso. Então, você ficou naquele fogo cruzado de público que confunde atriz com personagem, ou que... Enfim, tinha uma página, Odiamos Maria Eduarda, né? Acho que era Orkut ou coisa parecida.
Mas eu olho para trás, sabe, Bial, e falo assim... É muito doido que a Eduarda foi um fator na minha carreira onde eu comecei a minha carreira e achei que ela ia acabar. Achei que ela ia acabar, que ela podia acabar ali. De tão forte, né, que foi essa manifestação das pessoas, eu odeio a Eduarda, e é chata, e é mimada. Só que aí ela se redime, que é uma coisa linda, né, do Manuel Carlos, assim. Ela se redime, o público passa a olhar para ela com afeição, com compreensão. E a Eduarda virou, assim, a grande personagem da minha vida. A grande personagem.
Coisas de maneco, né? Coisas de maneco e de grandes atrizes. Nossa. E como ele escreve bem para mulheres, né? Com penetra. Agora, vou mostrar uma outra... logo 2 anos depois, vocês fazem outro trabalho juntos. Nesse caso, vocês não contracenam, nem poderiam, porque vocês fazem a mesma personagem. Chiquinha. Isso. Gonzaga, você é ela, a Chiquinha jovem, a Chiquinha adulta, sua mãe. Foi o Lauro César Muniz que adaptou a obra de Dalva Lazzaroni de Moraes. Vamos ver uma cena em que Chiquinha, você, Chiquinha jovem, desafia o pai boçal que ela tinha.
Mãe, no terreiro.
Terreiro de Lundu! Estava vendo os negros dançando aquela coisa indecente. Quem te levou a esse terreiro?
Uns amigos que eu conheci nos saraus de música.
Você deixa ela sair em más companhias. Você é a culpada, Rosa.
Papai, eu só queria comparar.
Comparar o quê?
Um baile de gala com valsas e polcas com a manifestação de dança dos negros.
Você anda lendo demais. Isso sim. Nisso que dá esses saraus. Más companhias, maus livros. Anda lendo bobagens. Eu já sei, esses jornalecos rebeldes, rebeldias contra o Império.
Eu leio o que quiser.
Você está proibida de sair de casa. Já para o seu quarto. E a senhora queime todos os livros dela. Vai!
Chiquinha. Chiquinha foi uma mulher emancipada, adiante do tempo dela. Hoje, qual é a sua compreensão, Gabi, do feminismo?
Olha, Bial, tem muitos assuntos ainda na minha vida que estão em construção mesmo, sabe? Esse é um deles, sabe? Algumas vezes eu não me sinto totalmente, publicamente pronta para determinados debates, né? Mas eu estou sempre, sempre, sempre com o meu coração e a minha escuta muito abertos. Para aprender, para absorver. E a minha luta é essa sempre, né? É pela justiça, por direitos iguais. Não cabe mais, gente, hoje em dia, século XXI, entendeu? Os homens, no caso, né, da Chiquinha, os homens decidem, as mulheres obedecem, ou os homens ganham mais, as mulheres ganham menos. Por quê? Por uma questão de gênero. Tenho me colocado nas minhas redes sociais falando somente aquilo que eu acredito de verdade. Quando eu tenho certeza, sabendo da responsabilidade que eu tenho, né? E quando eu não tenho essa certeza absoluta, eu prefiro não me colocar, porque eu entendo que eu sou vida, eu sou um exemplo, né, para muita gente. Eu quero ser um exemplo positivo.
Você sabe que você dizendo que você quer ter muito cuidado ao emitir, quer ter realmente, está certa de que quer dizer aquilo, já é um exemplo espetacular, porque as pessoas estão muito extremadas nas suas convicções e a gente está vendo que isso não está dando em boa coisa. Aliás, eu quero falar de um drama real que ocorreu na pandemia, que foi a aventura de Regina na política. Mas antes de falar disso, queria recuar um pouco no tempo. Não, você concorda que a sua mãe diz que quando ela, lá na iminência da vitória do PT em 2002, quando ela disse que estava com medo, que a partir dali ela foi estigmatizada e perseguida por grande parte da classe artística, que em sua maioria é de esquerda. Você concorda com a Regina quando ela diz isso?
Eu acho que houve uma mudança, né, na forma de olhar para a forma como ela se posicionou. Isso eu acho que sim.
Eu também. Eu também acho. Você acha que essa incompreensão, vamos chamar de autoritarismo da esquerda, foi determinante para a guinada dela para a direita? Pode ter sido uma reação?
Bial, que pergunta interessante que você está me fazendo. Eu me sinto muito pouco, sabe, na posição de fazer esse tipo de julgamento, entendeu? De verdade, assim. Agora, uma coisa eu posso afirmar. A gente é muito diferente, realmente, sabe? Em muitas coisas. Eu entendo que existe uma associação, até pelo próprio trabalho, né? Por a gente ter feito aí personagens, mais do que na quantidade, mas personagens muito fortes, né? Por amor, sabe? Mãe e filha. Aí depois, Chiquinha Gonzaga, né? Mulheres muito fortes e tal. Que essa... existe, sim, eu acho. Isso é uma coisa que eu poderia até, faço aqui, de verdade, meia culpa, olho para mim, já fiz isso e venho fazendo há muito tempo, e falo, eu podia ter feito esse movimento de separação antes? Como? Não sei, talvez me expondo mais, falando mais, coisa que eu não... Não sou muito essa pessoa.
Não se culpe por isso, não se culpe por isso. Acho eu que não precisa. Acho que você é uma pessoa discreta, elegante, isso. Respeita a posição de sua mãe e que não necessariamente representa a sua posição. Mas, por exemplo, na hora de tomar uma decisão como romper contratos artísticos, e aí eu estou falando, inclusive, principalmente do contrato que ela tinha histórico com a TV Globo, para virar secretária de cultura do Bolsonaro, que tem um governo que sabota abertamente a cultura, e para durar menos de 2 meses no cargo, ela não discutiu com a família antes de tomar essa decisão, ela não conversou com ninguém, com quem ela se aconselha?
Olha, ela não discutiu, não, ela fez um comunicado à família. E acho que isso é muito ela, essa é a personalidade dela, entendeu? Era um desafio que ela queria agarrar, era uma coisa que ela queria fazer, e assim, não tem consultar os filhos ou consultar a família, tem comunicar. Então, a partir disso, eu volto para o meu lugar, sabe, de filha, de mãe dos netos dela, sabe, do que você quiser chamar. Mas eu não sou uma consultora e eu não seria uma boa consultora para ela, no caso.
Mas por mais que você se recolha, tenha se recolhido e volte para o seu lugar, você acaba sendo castigada pela atuação política e por supostos pecados de sua mãe. Como é que você lidou com isso, lida com isso?
Difícil. Isso realmente é uma coisa difícil de entender até hoje, assim, eu me pego, sabe, perguntando... Por que a coisa chegou tanto a mim, né? Respingou tanto na Gabriela, enfim. A gente parece que você está querendo responder, que você está querendo dizer o óbvio, né? Não somos a mesma pessoa. Esse momento foi muito forte em dois aspectos, né? Primeiro, pessoas que não tinham muita relação comigo, estou falando de colegas, tá? Não tinham tanta relação comigo e tal, e me apoiaram, assim, muito. E essas pessoas eu vou ser eternamente, assim, eu olho para elas com realmente com muita gratidão, né? E com muita admiração, né? Porque eu acho que essas pessoas realmente entenderam essa questão do que eu falo lá na época, no meu depoimento, né? Cada um que cuide do seu CPF, é tipo isso, entendeu? Eu não posso administrar escolhas e decisões que não são as minhas. Eu já tenho as minhas e tenho de dois filhos, né? Que ainda precisam do meu, da minha mentoria. E teve também um lado duro demais, que foram, assim, pessoas me julgando, me cobrando um lugar, assim, de querer, de ter que me posicionar, de ter que... O quê? Apedrejar sua própria mãe, sei lá, em praça pública? Como assim? Não é querer muito fogo no parquinho demais, entendeu?
É uma loucura. As duas coisas são uma loucura. Uma é achar que as famílias têm que pensar todas iguais. Uma família que todo mundo concorda não é democrática, vamos combinar.
Exato.
E, por outro lado, você acaba tomando... apanhando da esquerda e apanhando da direita, porque você tem as suas posições, porque você apoia a vacina, o uso de máscaras, distanciamento social, fala que o aborto tem que ser discutido seriamente. Caramba, Gabi, caramba.
É, olha, foi assim, viu, Bial, um período bem duro, muito difícil, né, assim, onde estava todo mundo, já não bastasse o início da pandemia, você ter que ali segurar, né, toda uma questão mesmo de sobrevivência, né, familiar, sabe, de também não estar entendendo o que está acontecendo e ainda ter que lidar com isso, assim, fiquei muito assustada, recebi muitas ameaças, isso nunca me passou pela cabeça que isso fosse possível.
Ameaças,
assim, né, coisas grotescas que eu ouvi. E é o que eu falo, né? Como dizem, não, nunca subestime uma ameaça, entendeu? Porque, então, eu tenho tudo isso direitinho, documentado, mas é bizarro, é muito bizarro.
Você já deixou claro agora, nas entrelinhas e nas linhas, que você não votou no mesmo candidato que sua mãe votou em 2018. Você não precisa declarar seu voto, mas tem um repórter curioso aqui querendo saber. Se você quiser dizer... Eu gostaria. Se não, fica à vontade. Primeiro turno. Fala o primeiro turno.
Primeiro turno, Ciro.
Segundo turno.
Segundo turno, assim, para conseguir colocar a minha cabeça no travesseiro direito, sabe, sem que isso fosse motivo, sabe, para eu me arrepender ou para... Era um momento onde eu não me sentia representada por nenhum lado. Nenhum dos lados me representava. Então, infelizmente, eu anulei o meu voto. Enfim, então foi um pouco uma decisão meio escolha de Sofia, mas, infelizmente, às avessas.
Obrigado pela revelação. Desculpe se eu apertei um pouquinho. Vamos mostrar uma cena que é da Regina quando ela deixou a Secretaria de Cultura ao lado do Bolsonaro. Vamos ver.
Pode ter certeza de uma coisa. Eu acho que você quer ajudar o Brasil.
Sim.
E o que eu mais quero é o seu bem, pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do teu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília,
mas,
o que é difícil para você também.
A família tá querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo. É a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito.
Regina diz aí que sentia muita falta da família em Brasília e... Quando ela voltou, quem ficou mais aliviada? Ela ou você?
Difícil dizer, porque foi um período muito turbulento, assim, né? De muitas coisas e um período que, de certa forma, nos afastou bastante, né? Não por nada, não, por uma questão ideológica ou eu acho isso, eu acho aquilo, apontar dedo na cara. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma dinâmica muito complicada, assim, de entrar ali, sair, não sei o quê. Então, eu posso responder por mim. Eu fiquei muito aliviada.
Você ficou muito aliviada. Bom, no fim não saiu a nomeação da Cinemateca, que, aliás, passa por uma grave crise. Assuntos difíceis, né?
Sim, difíceis. Difíceis.
Eu vejo que você... eu vejo que mexe com você. É muito sentimento misturado, né? Amor, preocupação.
Isso, é.
Cuidado.
É, muita proximidade, né? Muito uma relação, assim, que tem... Exatamente, que inspira tudo isso, né? Cuidado, preocupação. Ao mesmo tempo... Se você tá ali, sabe? Você quer que a pessoa saiba que, poxa... Eu tô aqui, conte comigo, sabe? Independente do que você acredita, do que eu acredito, em qualquer âmbito, né, da nossa relação, eu vou estar sempre ali. Assim como eu sei que ela vai também estar por mim.
É isso, é isso. Tem certas coisas que não tem como politizar. Amor de mãe, filha, amor, né? Você percebeu algum arrependimento dela, nela, depois dessa experiência? Vamos dizer, fracassada, assim?
Olha, Bial, realmente assim, não falamos sobre isso. Isso foi um pacto que eu fiz comigo mesma. E a gente realmente escolhe coisas que a gente combina, sabe, invariavelmente, né? Então, séries, filmes... a profissão, né?
Ah, e vocês se encontram, né? Se encontram no melhor.
A gente se encontra no melhor, exatamente. Entendeu? Para que se encontrar num lugar que não é gostoso, num lugar que é espinhoso? Então, não, assim, isso foi um pacto real que eu fiz comigo mesma como filha, como membro da família.
A Regina assustou um pouco algumas pessoas quando ela defendeu o uso do kit Covid, se mostrou insegura em relação à vacina, mas aí ela se vacinou. E você... Ufa! Ficou feliz?
Ela vacinou e eu festejei, né? Celebrei. Obrigada, SUS, sabe? Porque realmente é o que eu falo na minha legenda, pais vacinados, filhos aliviados, né?
Vamos lá. A Regina, sua mãe, postou outro dia uma frase atribuída a Einstein. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Qual é a sua maneira, Gabriela?
A minha tem sido cada vez mais... viver o momento presente. Não foi sempre fácil colocar isso em prática na minha vida, né? Eu sempre fui muito angustiada com o que já passou e muito preocupada com o que virá. E hoje eu sinto que a maturidade traz uma coisa linda, né? Que é você conseguir respirar no momento e entender que não existe muita coisa além do que você está vivendo naquele momento, naquele dia. E eu vou citar uma frase também que me representa muito. Hoje em dia, falando de maturidade, ela também me representa muito. Entre ter razão e ser feliz, eu não tenho dúvida que eu prefiro ser feliz.
Muito lindo. Foi maravilhoso conversar com você, Gabriela. Muito legal. Muito, muito obrigado.
Adorei.
Adorei. E todo esse momento aí que você está descrevendo, como se fala em inglês, it shows. Está na sua cara. Assim.
Olha, então, que bom, que bom. It bacana. Shows. Que bom. Olha, eu vou falar para você que foi uma honra imensa estar aqui. Muito obrigada. Adorei essa conversa nossa. Um beijo. Muito obrigada.
Honra minha. A todos vocês, até a próxima. Boa noite.
Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.